Nosso tema para iniciar essa série de entrevistas é como ter uma mente equilibrada em um cotidiano marcado por conflitos. E para falar sobre esse assunto, a gente está ao telefone com Valdinei Aparecido Arruda, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicólogo clínico, teólogo e mestrando em filosofia. Boa tarde, Valdinei.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, então, como ter a mente equilibrada nesse cotidiano marcado por conflitos?
Uma questão importante, sabe, Luciana, para nós mantermos uma mente equilibrada, é entendermos o valor da vida, porque nós estamos vivendo um momento onde o valor da vida ela se perde, e aí entra-se naquela correria do dia a dia e esquece de manter uma mente para apreciar o que nós vemos, ou seja, olhar as pessoas à nossa volta, valorizar a família, valorizar as nossas conquistas. Começamos, às vezes, as pessoas começam a pensar somente no ter e esquece dessa maravilhosa questão de contemplar a vida, né?
Bom, mas a gente não pode esquecer também do noticiário, que é muito carregado, né? A gente que trabalha, inclusive, no jornalismo, a gente vê isso cotidianamente. As notícias negativas, elas influenciam também no nosso viver.
Certamente elas influenciam e, de fato, como você disse, Luciano, nós não podemos negar que nós somos informados, bombardeados por algumas notícias que nos entristecem. Mas, por outro lado, é importante nós lembrarmos daquele princípio familiar do dia a dia, né? Nós temos uma residência e nela nós fazemos algumas atividades que a dona de casa vai dizer assim: olha, a casa está bagunçada. Mas sempre ao final de um dia, sempre em um determinado momento, ela toma a atitude de arrumar esta casa para que essa casa fique melhor. O princípio é o mesmo para a saúde mental, né? Para mantermos uma mente equilibrada. Ao final de um dia de trabalho, ao final da manhã, ao final de um momento de estudos que esse estudante enfrenta, de profissionais da sua área, da minha área, de todas as outras áreas que nós temos da ciência, ao final de um momento que exigiu demais, vamos fazer uma limpeza. Vamos tentar, então, caminhar para uma atividade, vamos tentar buscar situações onde a gente consegue esvaziar essas informações que são informações que às vezes nos tocam. Hoje mesmo eu estava vendo sobre o Nepal, desde onde tenho acompanhado. Isso me toca quanto ser humano, mas eu preciso entender que quando eu estou almoçando, eu não posso trazer o Nepal comigo porque eu não vou conseguir almoçar. Eu preciso fazer uma higiene, né? Eu preciso limpar, separar o que é meu e o que é do outro, para que minha mente, para que a nossa mente continue assim. Essa deve ser a postura do ser humano.
E vale a pena, então, valorizar aqueles pequenos prazeres da vida? Isso ajuda?
Muito, muito, Luciano. Ajuda bastante, sabe? Valorizar os pequenos prazeres nos dá a capacidade de entender que nós vamos caminhando de maneira saudável. Porque, muitas vezes, nós estamos vivendo numa sociedade que ela está numa velocidade tão intensa que esquecemos de valorizar, às vezes, o cantar de um passarinho, de um pássaro, né? Esquecemos, às vezes, de valorizar uma vitrine de uma loja, né? Às vezes, as pessoas, o ser humano, a gente encontra isso como terapeuta cognitivo-comportamental, observo e analista do comportamento, observo os comportamentos. As pessoas, elas são capazes de olhar para uma vitrine, mas só com a capacidade de comprar e não com a capacidade de admirar o belo, né?
E a gente tem que se policiar, então, para ter essa atitude mais positiva, né, em relação à vida, até em questão, assim, a questão da ansiedade, né? A gente vive ansioso para tudo, né? A gente tem que parar e pensar: não, eu tenho que fazer isso nesse momento, deixa o que vai acontecer depois, deixa para depois. Tem isso também, né?
Tem isso também, Luciana. Eu costumo dizer para os meus... Eu sou casado, tenho uma família, e costumo dizer para os meus filhos, sempre quando posso, numa conversa que nós temos, a seguinte frase. Às vezes eles chegam para mim e dizem: papai, o que, que nós vamos fazer no domingo? E aí é sexta à noite, eu costumo responder eles assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu ainda nem dormi ainda, nem cheguei no sábado, deixa eu dormir, chegar no sábado, nós vamos viver o sábado, e depois nós vamos chegar no domingo, e aí quando chegar lá nós vamos ver como nós fazemos. Não estou desta forma negligenciando a importância de nós nos planejarmos, mas estou dando a eles a capacidade deles entenderem que nós temos que nos guardar, nós temos que nos policiar e nós temos que ter essa atitude. Todos nós temos que ter a atitude de nos programar, sim, e às vezes de dizer a nós mesmos, ó, agora não. Nesse momento que nós temos a grata satisfação histórica de termos o mundo cibernético também à nossa disposição, é importante nós desligarmos os nossos computadores, é importante desligarmos os tablets, é importante desligar os celulares, para que a gente entenda que este é um movimento que nos ajuda na questão mental, da nossa mente, do funcionamento da mente, porque senão nós entramos naquela questão da síndrome do pensamento acelerado. Não desligamos e não conseguimos, então, viver uma vida para olhar e entender assim, olha, eu preciso cuidar de mim, porque eu tenho um valor enorme, nós temos um valor enorme diante dessa boa oportunidade de viver a vida aqui em Maringá, no Paraná, no Brasil.
Quer dizer, a tecnologia é muito boa, né? Mas se a gente não tomar cuidado, ela pode nos roubar qualidade de vida.
Ela pode nos roubar e aí eu acrescento, né, Luciana? Ela pode colocar também em nós um comportamento que nós não tínhamos. Porque eu posso citar aqui aquela senhora que eu vou chamar, aquela avó dos anos 50, ela não tinha preocupação nenhuma em sair de casa e esqueci meu celular. Ela volta para casa e tem que pegar celular. Não, ela saía de casa e se alguém desejasse falar com ela, quando ela voltasse para sua casa, certamente iria falar com ela. E ela, por sua vez, também, se ela, aonde quer que ela estivesse, ela não estava ficar preocupada pensando, será que me ligaram, será que não ligaram, não. Ela ia voltar para a casa dela e saber se alguém passou por lá. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque nesse momento, este mundo nos chama, com toda a tecnologia, e que é importante, ele nos chama a incorporar um comportamento que não é nosso, que é um comportamento de não cuidarmos da nossa saúde mental.
E a gente acaba ficando doente fisicamente, né?
Certamente, porque gera, muitas vezes, vamos pegar, me permita continuar nessa linha, poderia pegar uma outra, mas nessa linha do mundo cibernético, nós temos hoje pessoas de todas as idades que elas passam a noite inteira frente a um computador, né? Temos pessoas que elas não conseguem dormir sem ter a certeza de que entrou uma mensagem lá no WhatsApp, né? Então nós precisamos olhar com muito carinho para isso e olhar para a nossa saúde, porque esses fatores vão interferir na nossa saúde, vão mudar a nossa maneira e nós vamos ficar destemperados, que eu chamo, que é o nosso temperamento, ele vai ficar fora daquilo que nós chamamos de equilíbrio, né? E aí nós vamos ficar com esse destempero, a vida não vai ser mais uma vida boa, mas vai ser uma vida que nós vamos, ou as pessoas, digo, dessa forma, que adotam esses comportamentos sem fazer a separação, elas vão, muitas vezes, em vez de dando gosto para o desgosto da vida, elas vão apenas jogando pimenta para que essa vida se torne cada vez mais ardente, né?
Bom, e para mudar então o estilo de vida, a gente pode ser metódico, não, eu vou começar hoje, vou seguir aí uma linha, um cronograma aí de trabalho para mudar o meu estilo de vida, a gente pode ser assim?
Luciana Penha, nós podemos e devemos fazer isso. Ontem nós tivemos a prova rústica Tiradentes e eu ouvi vocês comentando sobre ela. Veja bem, aquelas pessoas, nós estávamos lá e eu era um dos participantes que dá uma lista ontem lá, estávamos em mais de 4 mil pessoas. E ali a gente percebe mesmo que há uma mudança de vida, no estilo de vida. E precisa ser metódico, porque os corredores de ponta e os também chamados não corredores de ponta, ou seja, os corredores comuns, treinam todos os dias e separam um tempo. Eu vou pegar o meu próprio exemplo, eu treino todos os dias, sigo uma planilha, mas tenho tempo que eu preciso parar para descansar, e isso tem que ser metódico. Tem dia que eu digo, não vou, não quero, mas eu preciso metodicamente fazer isso. Para a saúde mental, o princípio é o mesmo. Nós temos que elencar. Como que eu quero chegar daqui 2 anos da minha vida em relação à minha saúde mental? Como que eu quero chegar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? É aquela questão que a gente diz de um planejamento a curto, médio e longo prazo. E aí nós temos que ser fiéis aos valores, às missões e aos propósitos que nós elencarmos dentro desse processo de curto, médio e longo prazo para uma boa saúde mental, porque nós hoje temos uma saúde mental satisfatória, mas se queremos ter uma saúde mental lá na frente satisfatória também, não temos que começar agora, porque se não começarmos agora, daqui 10 anos nós já vamos colher muito disso, e quando chegar daqui 30 anos não viveremos bem, e isso não é bom para nós.
Bom, e o exemplo da Tiradentes é um ótimo exemplo, né? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria, estava lá porque queria correr para ter saúde, né? Para qualidade de vida. Ninguém estava lá pensando, ah, vou fazer o melhor tempo, né? Nada disso, né?
O que você diz é muito importante, Luciana, porque essa é uma questão muito tranquila para os corredores de rua de todo o Brasil. Eles não estão preocupados com o tempo. Eles estão preocupados em manter aquela atividade e fazer daquele momento um momento de celebração do objetivo alcançado. Então, celebrar o objetivo alcançado é uma maneira de nós também percebermos que a nossa mente ela pode viver melhor. Porque uma mente que não celebra, um cognitivo que não contempla a celebração, ele perde muito. Nós vemos isso desde as palavras dos filósofos até os dias de hoje, com o advento da neurociência.
Bom, metodologia, contemplação, que mais, que outras dicas podemos citar aqui?
Ah, é importante, eu queria citar mais duas dicas, me perdoe. É importante nós também valorizarmos a família.
Uhum.
É muito importante, né? Fortalecer os afetos que nós temos, porque na família que nós vamos ter momentos agradáveis e vai ficar registrado na nossa memória. Então é importante fortalecer os afetos familiares, a relação familiar, e também cultivar uma vida de espiritualidade. E aí digo desta forma e vou explicar. Comprovado, os estudos trazem isso, a medicina também baliza, né? E recentemente nós tivemos uma matéria falando sobre isso numa televisão, num canal televisivo de grande abrangência no nosso país, que as pessoas que cultivam uma espiritualidade, elas mantêm a sua mente em um estado ereto, eu vou usar essa expressão, já usei, ela faz com que elas então mantenham uma continuidade com relação à esperança para o futuro, para o momento presente. Essa questão mesmo do Nepal, nós temos que ter uma visão para isso, e se eu tenho uma visão pautada pela espiritualidade e aí não tem uma bandeira, uma crença, uma denominação, melhor dizendo, mas se eu mantenho a espiritualidade, então isso não vai atingir a minha mente nem mudar o meu comportamento de maneira drástica. Talvez eu busque ali a esperança e faça algo que seja importante.
Poder da fé.
Poder da fé. Bem resumido e bem falado por você. É manter o poder da fé, né?
Uhum. Como o senhor disse, né, comprovado pela ciência, que tem efeito físico, né? Tem efeito no nosso físico, inclusive, né?
Tem efeito no nosso físico. Tem sim, Luciana. E é importante também a gente cultivar um bom descanso, né? O sono, ele vai ajudar bastante se nós tirarmos proveito dele. Eu posso citar aqui um livro, o livro do Nuno Cobra, chamado Semente da Vitória. Lá ele mostra a importância do sono para a boa atividade mental. E aí é importante também essa dica para todos os ouvintes.
Tá ok, muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, Luciana. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Obrigada. Conversamos com Valdinei Aparecido Arruda, especialista em terapia cognitivo-comportamental, psicólogo clínico, teólogo e mestrando em filosofia. E o nosso tema aqui, como manter a mente equilibrada em um cotidiano marcado por conflitos, é o início da nossa série. E aí, entre as dicas aqui do especialista em terapia cognitivo-comportamental, metodologia, contemplação, valorizar a família, fortalecer os afetos, um bom sono, um bom descanso e o poder da fé, da espiritualidade, para a gente ter mais qualidade de vida.